alojamento turístico. Nunca em Portugal foi encerrada a atividade de construção civil e de obras públicas. E isso permitiu manter algum funcionamento. Nesta segunda vaga, em Portugal não encerrou a restauração. Portugal não encerrou o comércio não alimentar. E por isso tivemos restrições, sim, horárias, no sentido de reduzir a probabilidade de contactos e com isto reduzir os contágios. E eu não sei se são essas medidas ou não, mas a verdade é que o pico desta segunda vaga já ficou para trás e conseguimos passar esse pico da segunda vaga sem ter entupido os nossos serviços de saúde e criar aquela situação que vimos em muitos países da Europa, que é os serviços sanitários terem que escolher entre quais os doentes que tratam. Tivemos momentos de muita tensão, mas nunca chegámos a este extremo. E as restrições que podemos dar são estas. Queria, por isso, dizer que não me cabe a mim dizer se as restrições às atividades económicas, à atividade social, é adequada ou não. Mas posso fazer a comparação com aquilo que se passou noutros países europeus e perceber que, apesar de tudo, tivemos menos constrangimentos do que nesses outros países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o grupo parlamentar do CDS-PP e o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira, cumprimentar os outros membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro de Estado e da Economia, tenho um conjunto de questões que lhe gostaria de colocar relativamente à TAP, não em relação à reestruturação, mas àquilo que é o impacto da TAP na nossa economia. E o Sr. Ministro é Ministro de Estado, e esta primeira questão tem a ver precisamente com esse facto. É que o que sabemos hoje é que, em período de pandemia e por um governo de esquerda, nós teremos na TAP aquilo que é o maior despedimento público desde o 25 de Abril de 1974. Sabemos também que esse despedimento público tem uma cara e tem um rosto, e chama-se Pedro Nuno Santos. E pergunto-lhe, Sr. Ministro, depois de ter ouvido ontem o Sr. Primeiro-Ministro, depois de ter ouvido hoje o Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se o Governo mantém a sua confiança no Ministro das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Eu, como sabe, não tenho sob a minha responsabilidade o acompanhamento do dossiê da TAP. Mas posso lhe dizer o seguinte. A TAP, como todas as companhias aéreas mundiais, e particularmente todas as companhias aéreas europeias, preparou um plano de reestruturação face à situação de mercado que está criada. Esse plano de reestruturação foi acompanhado no Governo pelo Ministro das Infraestruturas e das Habitação e pelo Ministro das Finanças. Esse plano foi colocado à apreciação do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros apreciou o plano em duas perspectivas. Primeira perspectiva, é ou não a TAP uma empresa estratégica para a economia portuguesa que justifique que procuremos manter esta companhia ao serviço de Portugal e da economia portuguesa? E a resposta foi sim. A segunda resposta é esta, há ou não perspectiva e condições e meios para colocar a TAP num caminho de sustentabilidade económica e de viabilidade a longo prazo? E, naquilo que o Conselho de Ministros pôde apreciar, o plano que lhe foi presente e que agora terá que ser discutido com a Comissão Europeia é um plano que aborda todas as questões relevantes, desde as estimativas de tráfego até aos custos e à capacidade operacional da empresa, para permitir ao Governo perceber que o apoio que se possa justificar a uma empresa estratégica não é feito sem assegurar que essa empresa se mantém viável a longo prazo. E nessa matéria, todo o Governo está solidário. E era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar ao tempo do PAN. Não, o CDS ainda tem tempo. Senhor Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Ministro, ainda em relação à TAP e em termos daquilo que é o impacto económico, era importante perceber, e eu penso que ainda ninguém conseguiu, e o Senhor Ministro seguramente poderá transmitir isso aqui no Parlamento, é preciso explicar aos portugueses porque é que é preciso injetar tantos milhões naquela empresa, tantos milhões na TAP. Qual é o impacto económico disso? Qual é o impacto que a TAP tem na nossa economia? Não será seguramente só para preservar postos de trabalho, mas há todo um conjunto de implicações económicas que é importante explicar. E por isso, Sr. Ministro, coloco-lhe essa mesma questão. Simultaneamente ainda, e para terminar o tema da TAP, perguntar-lhe se, na perspectiva do Governo, a TAP, depois de passar esta mesma trajetória e esta mesma reestruturação, se a TAP deve ser pública ou deve ser privada. Qual é a intenção do Governo? Se é abrir depois o capital a privados, se é manter a TAP com a estrutura acionista e a representação do Estado na dimensão que tem atualmente e vai ter também ainda brevemente, e perguntar-lhe também, porque fala-se muito na TAP e na nacionalização, se é compatível a nacionalização da TAP com aquilo que são as regras da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Como há de perceber, não lhe vou responder sobre o plano de reestruturação da TAP, até porque ele já foi discutido e apresentado aos vários grupos parlamentares, tanto quanto sei, e será publicamente apresentado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas hoje mesmo. Aquilo que posso dizer-lhe, como Ministro da Economia, é que, quer com o Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia, quer com uma consultora internacional, a McKinsey, estivemos a fazer a avaliação de quais são os setores críticos para o crescimento da economia portuguesa em função do impacto que a pandemia está a ter. Quais são os setores, quais são as empresas em que devemos concentrar a nossa atenção, porque a desaparecerem, o prejuízo para a economia portuguesa no seu todo seria muito elevado. E posso-lhe dizer que ambas as análises coincidem nisto. O setor do transporte aéreo é dos mais críticos para o futuro da economia portuguesa. E a TAP é provavelmente das empresas mais importantes para o país. E isto pode se caracterizar de várias maneiras. Repare, nós dizemos que precisamos de mais auto-Europas. É importante termos a auto-Europa. É importante, mais do que atrair, antes de atrairmos outras auto-Europas, é preciso manter a auto-Europa em Portugal. É uma empresa que o ano passado faturou 3.700 milhões de euros. É uma empresa que o ano passado foi uma grande exportadora, teve exportações muito significativas. É uma empresa que puxa por um conjunto de fornecedores nacionais que incorporam componentes nos produtos que vendem para fora. Se comparar com a TAP, deixar de desaparecer a TAP era como deixar de desaparecer a auto-Europa, ou pior. A TAP faturou o ano passado 3.400 milhões de euros. A TAP, ano passado, fez compras a 1.700 empresas portuguesas. E não estou a falar de combustível. Na alimentar cadeias de valor importantes foi muito significativo. A TAP é uma das maiores exportadoras nacionais. Sempre que um americano voa dos Estados Unidos para a Itália, para a Grécia, para a França, usando a TAP e usando o hub de Lisboa, está a aumentar as exportações nacionais. Sempre que um português viaja para o estrangeiro numa companhia aérea, são as importações. Portanto, a TAP contribui muito para a economia nacional e para o emprego qualificado em toda a cadeia de valor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua-nos a palavra o Grupo Parlamentar do CDS e o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Trago-lhe aqui outro tema que tem a ver com as moratórias bancárias e aquilo... Está muito nervoso. Eu sei que o Partido Socialista está muito nervoso com a TAP, mas os portugueses também estão nervosos para saber exatamente o que é que vai acontecer na TAP, Sr. Deputado. Mas diz-lhe, Sr. Ministro, e agradecer-lhe as suas respostas, que gostaria de ouvir o Sr. Ministro sobre aquilo que é o impacto das moratórias bancárias naquilo que vai ser o próprio sistema bancário. Nós sabemos que em setembro do próximo ano terminam as moratórias bancárias. Estas moratórias bancárias têm tido um impacto naquilo que é o balanço dos próprios bancos, como o Sr. Ministro sabe, com ao nível daquilo que é a remuneração pelo facto de não terem os juros provenientes dessas mesmas moratórias. E, portanto, isto cria um desequilíbrio nos balanços dos próprios bancos. E, portanto, gostaria de saber, Sr. Ministro, que, por um lado, o que é que se prevê e a preocupação que o Governo tem ou não tem com aquilo que é o sistema bancário, e, por outro lado, saber também naquilo que são as moratórias que existem para as famílias e para as empresas. E no caso das famílias, há cerca de já de mais de 500 milhões de euros que as famílias deixaram de pagar ao abrigo dessas mesmas moratórias. A pergunta que eu lhe coloco é também, no dia 1 de outubro, essas famílias podem não ter a capacidade de poder continuar a suportar esses mesmos valores. E, portanto, Sr. Ministro, esta é uma preocupação que o CDS tem e, portanto, gostaria de ouvir a sua resposta, sendo que, penso que tem 13 segundos, eu posso-lhe transferir o resto do tempo que tinha para mais questões, que são 23 segundos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro, por favor.
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Moratórias bancárias, obviamente, foram uma medida muito importante. O Governo está muito atento a isto. O Governo está muito preocupado com a situação do sistema bancário, porque o Governo sabe que a instabilidade no setor financeiro é instabilidade a prazo na economia e nas finanças públicas. E, por isso, estas matérias têm que ser tratadas com muito cuidado. Aquilo que o Governo pensa é que, durante o próximo semestre, depois das empresas fecharem as contas, devemos ter uma solução sistémica de capitalização e de reforço dos capitais próprios das empresas para evitar que estas entrem em incumprimento e contaminem o setor bancário. Também sabemos que na própria frente europeia estas questões estão a ser observadas com grande atenção, porque o problema não é exclusivamente português. Obrigado.
Muito obrigado. Tal como acontece com os grupos parlamentares, na segunda ronda também o tempo do Governo será devidamente tratado. Tem a palavra o Sr. Deputado... Não? Muito obrigado. Tem a palavra, então, agora sim, o Grupo Parlamentar do PAN e a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em nosso entender, Sr. Ministro, há aqui uma questão que ainda não foi aflorada e que nos parece subejamente importante. É certo que esta crise e as respostas que são necessárias dar de curto prazo é emergente, mas há uma visão estrutural da retoma económica, nomeadamente da reconversão do modelo em que vivemos e em que crescemos, que nos parece que é incontornável. E nesse sentido, o país começou com uma visão trazida pelo governo PSD-CDS, que foi mantida pelo PS, muito assente num turismo desmesurado, que trouxe consigo pressão para as cidades, uma crise a nível da habitação bastante profunda, nomeadamente também assente numa opção de vistos gold, que a nosso entender também não é justificável, num turismo também ambientalmente questionável. E nesse sentido, Sr. Ministro, tendo em conta também a precariedade dos vínculos que isso nos trouxe, parece-nos que uma economia mais diversificada seria absolutamente fundamental. E não temos ouvido falar, compreendemos que aquilo que foi a necessidade de uma resposta no imediato à crise pedia-nos respostas a curto prazo, mas volvidos estes 9 meses desta crise sanitária mais profunda, não faz sentido termos um setor económico absolutamente parado, que representa mais de 8% do tecido empresarial português, e portanto termos perante uma crise sanitária todo este setor absolutamente parado e sem uma possibilidade de retoma da sua atividade, sabemos que vão ficar para trás muitas empresas e é preciso por isso termos uma visão de médio e longo prazo de como é que vamos fazer a reconversão destas atividades. E é essa a resposta que hoje também esperamos ouvir, Sr. Ministro, qual o caminho para um modelo económico mais sustentável, do ponto de vista social, do ponto de vista também ambiental, que o Governo pretende trazer para o país. Aquilo que se exige a este momento é aproveitar esta acalmia do boom turístico que se fez sentir para, por exemplo, Sr. Ministro, de alguma forma, pensarmos em como é que vamos reconverter estas atividades. Os estudos de capacidade de carga turística que nunca foram feitos e que já tinham sido aqui debatidos e aprovados. Vai ou não o Governo aproveitar este momento para perceber como é que nós vamos reconverter e apostar numa maior coesão territorial e social? Qual o impacto do turismo? Que tipo de turismo queremos num futuro para o país, nomeadamente de maior qualidade? Vamos perder esta oportunidade e continuar a apostar no caminho da insustentabilidade, Sr. Ministro? vamos ou não fazer e quando o estudo da avaliação ambiental estratégica que foi aprovada no orçamento para perceber efetivamente qual o caminho de futuro que queremos. A nível da reconversão laboral, Sr. Ministro, nos setores que têm perseguido até aqui uma lógica de sustentabilidade social e ambiental, vai ou não ser repensada e reconvertida esta reconversão laboral, não comprometendo evidentemente as aspirações